Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ministro, eu quero, até de forma muito rápida, até para permitir também, eu sei que o horário avançou e o tema, como a senhora mesmo diz, é um tema desde 1950 recorrente, então, portanto, todo mundo ansioso para falar e, ao mesmo tempo, sugerir. Eu quero, assim, separar um pouquinho essa coisa que levantou aqui o senador Romero, que até muito bem, eu acho que nós tínhamos que discutir um pouco como é que a gente altera, nesse processo eleitoral, alguns dos parâmetros que podem limpar, que podem significar, inclusive, redução de custos. E, mesmo sendo o que nós poderíamos chamar de varejo eleitoral, alguns desses pontos, ministro, eles podem equilibrar as eleições, porque hoje eles desequilibram. Por exemplo, e aí um dos pontos tocado aqui pelo senador Romero, eu quero insistentemente trabalhar na linha, senador Romero, afirmativa do fim dessa questão, que é a contratação de cabos eleitorais. Hoje, na realidade, eu diria que isso é a legalização da compra de voto, ministro. O sujeito poder contratar, ainda lança na prestação de contas. Imagine alguém que pode, ministra, conseguir uma soma razoável de recursos e contratar milhares de pessoas para ficarem um dia inteiro na rua ali trabalhando, contratado como os cabos eleitorais. Isso aí se reproduz dentro de casa. Então, é a compra de voto legalizada. Então, acho que nós tínhamos que botar um fim nisso, acabar com isso. Os partidos que mobilizam seus cabos eleitorais, a propaganda que seja feita da forma como nós temos hoje, pela TV e usando outros mecanismos. Então, acho que isso é uma questão central. Outra questão que eu queria levantar aqui, eu me lembro que eu tratei esse tema até com o ministro Gilson Dipp, a questão da utilização das redes sociais ou dos meios eletrônicos para a campanha. E aqui eu vou falar muito rapidamente isso. Eu sou defensor, deixa eu tocar nesse ponto logo, que é melhor, isso aqui eu encerro. Eu sou defensor de eleições gerais, acho que nós tínhamos que caminhar para eleições gerais. Era fundamental que a gente fizesse isso. Era importante que a gente pudesse ter também a questão programática, ou seja, o registro de um programa de um candidato tem que valer, inclusive, antes da eleição, para servir, inclusive, do recall. Registrou um programa, não cumpriu. O terceiro aspecto, suplente de senador. Na minha opinião, devia ser o suplente, o senador, aquele o mais votado da coligação proporcional desse senador. Porque foi alguém que foi submetido a voto. Não teria essa enganação. Então, acho que era importante isso. Mas do ponto de vista do uso das redes, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei ao ministro Dipp. Uma coisa é usar a rede, outra coisa é TV. Na Bahia, ministra, aliás, na Bahia, não, no interior da Paraíba, o Bahia foi jogar, o Bahia, o time lá do nosso coração, foi jogar, acho que na cidade de Souza, na Paraíba. Chovia muito. A Rede Globo decidiu não transmitir o jogo porque não tinha o padrão para fazer a transmissão no que ela exige, do chamado padrão global. Não transmitiu o jogo para Salvador. Um torcedor do Bahia, na arquibancada, lá no estádio em Souza, levou o seu laptop, botou sua webcam, filmou o jogo e botou na rede, botou no Twitter dele. E transmitiu para tudo quanto foi baiano. Quem queria assistir o jogo do Bahia ia no Twitter desse rapaz. Os torcedores do Vitória, do Galícia, do time, efetivamente, não foram a esse Twitter. Portanto, era a opção. A mesma coisa na eleição. Quando a propaganda eleitoral ela é veiculada pelas TVs, eu obrigatoriamente só posso acessar aquela propaganda. Se eu não quiser assistir a propaganda eleitoral, eu tenho que desligar a televisão. No Twitter é diferente. Se eu não quiser assistir a propaganda eleitoral, eu não entro no Twitter de Mozarildo, por exemplo. Eu vou no Twitter de outra pessoa que não está fazendo propaganda eleitoral. Eu tenho o direito de escolha. Eu não sou obrigado a ficar ali assistindo a propaganda eleitoral naquela rede. Portanto, é diferente da propaganda eleitoral obrigatória. Então, isso podia ser permitido, porque é o cidadão que escolhe. Se ele quer acompanhar a propaganda eleitoral no Twitter, ele escolhe, ele faz essa opção. Ele não se desliga do Twitter totalmente. Ele não sai da rede. Ele continua fazendo outras coisas. Ele vai ver futebol. Por exemplo, ele podia assistir o jogo do Bahia lá em Souza e não ficar acompanhando a campanha eleitoral. Na TV é ao contrário. Então, portanto, acho que essa era uma regra que a gente devia separar e não dar o mesmo tratamento nesse processo. Então, essas coisas que eu gostaria de ponderar. E, por último, essa questão que eu acho que é fundamental também, que é o financiamento de campanha. Enquanto a gente não botar o dedo nessa ferida, esse é o grande desequilíbrio. E aí, eu continuo partidário de um financiamento que tem que ser pessoa física com limite.
Mesmo financiamento público, nós já temos, os partidos recebem um fundo partidário. Então, portanto, acho que era importante a gente, se quisermos equilibrar as eleições eleitorais, nós temos que botar o dedo exatamente nesses custos de campanha e na forma de obtenção de recursos para fazer campanha.